Eu recebo aqui com muita satisfação no estúdio da CBN o Paulo Valini, porque nós vamos falar sobre as invasões de propriedades aqui na região. Recentemente nós tivemos aí uma invasão que chamou a atenção das autoridades, da comunidade também que acompanha, a sociedade aqui da região, os produtores evidentemente. O Paulo Valini, que é diretor-secretário do Sindicato Rural de Cascavel. Nós vamos problematizar um pouquinho sobre esse assunto. Paulo, seja bem-vindo à CBN. Bom dia.
Bom dia, bom dia. É um prazer estar aqui e poder trazer informações do agro para os nossos ouvintes.
Bom, então neste final de semana, no último final de semana, uma fazenda aqui na região, na cidade de Quedas do Iguaçu, foi invadida por invasores de um movimento relacionado à reforma agrária, movimentos sem terras e, enfim, porque sabemos que no Brasil são vários movimentos, na verdade, que vão se intitulando a partir desse contexto, tendo como grande bandeira a questão da reforma agrária, e a partir disso algumas situações de invasões estão sendo registradas. Mais acima no estado, ainda na região, temos as questões das invasões indígenas, mas em outras regiões do estado, quando não é a questão indígena, é a questão do movimento sem terra. E no último final de semana tivemos essa propriedade invadida por movimentos, enfim, ditos defensores da reforma agrária. Mas segundo informações da Polícia Civil, que está investigando e acompanhando o caso, nota-se que as lideranças desse movimento, na verdade, já têm algum histórico de crimes relacionados a propriedades privadas, e são essas mesmas lideranças que propuseram essa invasão na fazenda de Quedas do Iguaçu. Como que o Sindicato Rural acompanha essas movimentações de invasões, Paulo?
Bom, o sindicato ele acompanha com preocupação, porque isso é uma coisa que continua dando insegurança ao produtor, porque, assim, do nada, podemos dizer, eles acabam invadindo alguma propriedade e criando um trauma muito grande para aquelas pessoas que trabalham lá e para os proprietários. Nós tivemos informação nesse caso aí, que você comentou de Quedas do Iguaçu, que os funcionários foram agredidos, parece que também os proprietários foram agredidos. Então, quer dizer, é uma situação que já não deveria mais existir. Parece que agora, com a lei que foi promulgada aí pelo governador e que foi elaborada pelo Márcio Pacheco, nosso deputado aqui de Cascavel, e outros também, né? Parece que isso daí está criando uma nova situação aqui no Paraná. E nós esperamos que com isso se barre todas essas iniciativas desse pessoal, dessas invasões, inclusive também as áreas indígenas, né? Que é um problema de esfera federal, mas que, na verdade, está dentro do Paraná, né? Então a preocupação é grande. A gente sempre vem acompanhando e tentando dar um respaldo para os produtores dentro do que for possível, mas aí acaba entrando mais a questão de segurança, a questão de polícia e de justiça.
Bom, especificamente nessa invasão que aconteceu na fazenda de Quedas do Iguaçu, foram membros integrantes da chamada Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, conhecidos pela sigla FNL, um movimento que afirma lutar pela reforma agrária e urbana no Brasil. E segundo a imprensa aqui de Cascavel, o coordenador regional do Movimento Sem Terra negou qualquer envolvimento do MST com essa organização, com essa frente nacional. Segundo o MST, essa Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, que foram os invasores aqui da fazenda de Quedas do Iguaçu, é um grupo independente que não tem ligação com o MST. A Secretaria de Segurança Pública do Paraná foi informada também dessa invasão, esteve acompanhando os desdobramentos, mas o que chamou a atenção da Polícia Civil, que também investiga essa invasão, é o fato deles mobilizarem mulheres e crianças para estarem dentro dessa invasão. E a polícia também levantou informações de que essas mulheres e crianças ou famílias que estavam ali envolvidas na invasão eram famílias em situação de vulnerabilidade social. Então a polícia acredita, isso está sendo investigado e acompanhado também, de que essas famílias tenham sido usadas para dar volume a essa invasão.
É, veja bem, mudam os nomes, né? Um é MST, outro é F não sei o que lá, tudo, mas o modus operandi é o mesmo. E eles usam dessas pessoas com fragilidade, crianças e mulheres, e às vezes é como escudo para suas invasões e se proteger da iniciativa da polícia. Então, quer dizer, a coisa não muda nada. Mudou o nome, mas não muda nada no modus operandi. Tanto é que essas pessoas, que já foi até levantado pela polícia, já tem um histórico muito antigo, né? Talvez fosse pelo MST, depois por uma outra entidade com outro nome, mas são as mesmas pessoas. Então, as lideranças são as mesmas. Isso daí acaba fazendo com que esses movimentos nunca tenham fim, porque muitas vezes nós temos a invasão, uma terra acaba sendo dividida entre eles, mas aí depois se faz uma nova invasão e aí continua o mesmo processo. Então, quer dizer, é uma coisa que se deixar por conta deles, isso nós nunca teremos fim, nós não teremos tranquilidade e segurança para poder trabalhar.
Uma preocupação que a polícia teve assim que a informação chegou ao conhecimento das autoridades foi o fato de que nesta invasão a família foi coagida com violência. Então os invasores usaram de violência, inclusive com presença de arma de fogo, ameaças para que a invasão fosse concretizada. Então, além da invasão por si só ser o problema da questão da propriedade rural, da propriedade privada, melhor dizendo, mas também a presença de violência nessas invasões, que é um outro agravante também, né?
Exatamente. Nós tivemos no passado situações aí onde, fora a questão da violência que era promovida para aquelas pessoas que estavam lá trabalhando, nós também tivemos a questão de incêndio, queimaram casas, maquinário, veículos, caminhões, enfim... acabaram com o patrimônio da pessoa, né, em termos de... E fora a questão da insegurança, porque muitos que estavam trabalhando naquela propriedade deixaram, não quiseram mais continuar lá. Então, essa situação, ela tem que ser resolvida de uma vez, e nós esperamos que essa ação que foi promovida agora, que essa nova lei, venha colocar um ponto final nessa situação que ainda continua acontecendo.
Recentemente, o governador do estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, promulgou o chamado Abril Verde e Amarelo, uma lei que fizesse um contraponto ao chamado Abril Vermelho, um mês, dedicado aos movimentos de reforma agrária, e fazendo esse contraponto, então, o governo do estado do Paraná propôs essa lei Abril Verde e Amarelo, que na verdade é a intenção, o grande propósito é trazer de alguma forma alguma orientação, alguma segurança jurídica e política também em relação a essas invasões. Porque o estado do Paraná, como eu disse na introdução da nossa entrevista, não lida apenas com a questão da reforma agrária, mas também com a questão da demarcação de terras indígenas, que são duas situações que, muito embora sejam de públicos diferentes, mas acabam afetando sempre a questão da propriedade privada.
Essa questão das terras indígenas, a gente vê numa questão que não tem necessidade para que isso venha a acontecer, essas invasões indígenas. Por quê? Vocês vejam bem, hoje o território nacional, em torno de 13%, é ocupado por reservas indígenas. 13%. E, então, quer dizer, é uma extensão de terra inimaginável, né? Enquanto que tudo aquilo que é direcionado para a agricultura, não a pecuária, a agricultura no país é 8%. Então, vejam o comparativo, o absurdo de se conseguir que eles querem mais terra para aquilo que já tem. Então vai se somar o quê? Para continuar terras aí de uma forma meio abandonada, que a gente sabe que hoje não existe mais essa questão de o índio tentar caçar para sobreviver. Aqui no Paraná ele tem que ser integrado à nossa sociedade. Não tem cabimento. Não tem mais onde dentro da reserva ele tentar sobreviver daquilo lá que ele é, pelo extrativismo. Ele tem que ser um agricultor, ele tem que produzir para benefício da família dele, de toda a comunidade deles, e até ter um excedente para poder vender para fora. Então, quer dizer, essa forma como a FUNAI ainda tutela os índios tem que acabar, não pode. Claro, tem aqueles índios que estão nas áreas mais remotas, talvez continuem sendo da forma como eles são até hoje. Mas aqui no Paraná, principalmente onde que nós estamos falando, não tem mais sentido, ele tem que estar integrado à sociedade.
Como que os movimentos que defendem o agronegócio estão se organizando e dialogando para os próximos passos diante dessas instabilidades relacionadas à propriedade privada?
Bom, uma das coisas que normalmente, através da estrutura, aqui no caso da FAEP, da CNA, é um trabalho junto ao governo, não ao governo, mas aos deputados federais, através da Frente Parlamentar da Agropecuária, fazendo com que eles, já estando em Brasília, possam fazer esse diálogo junto ao governo para tentar evitar que novas invasões aconteçam. E tentar, de alguma maneira, encontrar soluções para que se resolva essa questão. Que eu não vejo assim, dificuldade nenhuma, porque, como eu disse antes, terra nós temos à vontade. É só ter a boa vontade de encontrar uma solução.
É interessante você trazer esse comentário, fazer essa menção, Paulo, porque existe, até a partir da opinião do senso comum, de que seria muito difícil se resolver a questão das propriedades no Brasil quando se fala de reforma agrária, e ao mesmo tempo cria-se uma tensão ou um discurso de que, de um lado, os grandes proprietários de grandes propriedades não estejam abertos ao diálogo, ao passo que em algum momento também afirma-se que esses invasores não estejam abertos ao diálogo. Ou seja, é interessante você trazer essa reflexão de que não é tão difícil se chegar a um ponto que seja satisfatório para ambas as partes.
Exatamente. O país, o que nós temos ainda é muita terra. Aqui no Paraná, praticamente, o nosso processo fundiário ele já está concluído. Nós não temos mais como avançar em termos de áreas. Todas as áreas já têm o seu proprietário. Mas nós temos outros estados aí que têm muitas áreas que possam ser destinadas. Nós temos hoje, inclusive, as áreas que já estão definidas como áreas indígenas, que podem ser colocadas mais índios, por que não? Grupos que vêm de outros lugares aí, que por que que não pode ser alojado nessas áreas aí que são muito grandes? Então, é tudo questão de bom senso, de discutir e não levar do ponto para a parte ideológica nem política. Não, tem que ser um processo para solução.
Recentemente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a partir dos censos e pesquisas também que o Instituto realiza, identificou que em boa parte do Brasil, isso não é apenas no Paraná, um certo chamado êxodo rural. Muitas pessoas saindo do campo, vendendo suas propriedades, ou enfim, tornando-as, se desfazendo delas, na verdade, e vindo para os grandes centros, para a cidade. E também, de acordo com esse estudo do IBGE, parte disso se dá por alguma insatisfação que esse produtor está tendo, seja pelas questões das instabilidades relacionadas à propriedade privada ou até mesmo pelas dificuldades que o agronegócio enfrenta quando se fala de produtividade ou até mesmo das taxas de juros ou qualquer coisa relacionada à economia brasileira, que a gente sabe que a estrutura econômica do Brasil afeta diretamente a produtividade no campo. E então existe, a partir desse estudo do IBGE, um aumento de pessoas saindo do campo e voltando para a cidade, sendo que no passado houve um movimento até inverso, muitas pessoas querendo investir no campo, saíam da cidade para ir para a zona rural, e agora o movimento ele é um pouco diferente. A partir disso, que reflexão poderíamos fazer desse movimento das pessoas saindo do campo para voltar para a cidade, Paulo?
Olha, esse processo já vem acontecendo há algumas décadas, né? Ele foi mais intenso em algum momento. E agora essa previsão, como você falou, para 2030, se eu não me engano, isso, 2050, qualquer coisa assim, nós teríamos uma participação bastante pequena na área rural. Hoje você sabe que não só a atividade rural, como todas as empresas estão com dificuldade de mão de obra, né? Tanto é que você falou, uhum, que vai ter o simpósio de empregabilidade do POD, né? Por que está se fazendo um simpósio? Porque o problema realmente está muito grande. Então, existe já naturalmente, você está substituindo essa mão de obra que está faltante. Vamos dizer o seguinte, ninguém está colocando uma máquina para tirar a pessoa, não. A máquina está aparecendo porque não tem mais a pessoa. É diferente do que era antigamente, se pensava, né? Então, esse processo vai continuar, mas o que a gente tem visto assim, de uma certa forma? Que nem, por exemplo, nós temos as cooperativas aqui na nossa região, que são muito fortes, né? São as maiores cooperativas do Brasil, estão praticamente todas por aqui, e elas estão sempre em expansão. Então, nós temos um volume maior de frango que está construindo, e isso daí precisa do produtor rural, né? Então, o produtor rural vai ter que fazer o seu investimento. Então, pode ser que nesse determinado momento. E outra coisa, à medida que você vai dando uma infraestrutura no campo, uma estrada melhor, um asfalto, uma comunidade lá, um distrito onde que você tenha praticamente quase as mesmas coisas que você tem aqui na sede, vai fazer com que muitas pessoas não deixem de sair de lá ou até retornem. Vai comprar uma propriedade, às vezes pode ser, não seja uma propriedade muito grande, mas ele pode fazer um aviário, então é uma atividade nova. Então pode ser que isso daí também reverta ou reduza esse êxodo. Mas isso vem acontecendo, é natural, né? E está se tentando, primeiro, nós através do Sindicato Rural, nós temos os programas e os cursos do Senar. Nós estamos a todo ano oferecendo em torno de 120, 130 cursos. Nós estamos treinando e capacitando em torno de 1.500 pessoas ligadas à atividade rural. Fazendo com que ele mude, ele consiga mudar até de atividade, se for o caso, dentro da atividade rural, mas para isso ele está sendo treinado, ele está sendo capacitado. Então ele vai ficar lá, vai ter um salário melhor, porque hoje ele é uma pessoa que está mais capacitada. Então uma série de coisas estão sendo nesse sentido para tentar amenizar essa situação.
Isso, essa questão da infraestrutura, de ter uma estruturação melhor, que seja tal qual a zona urbana e que isso também, esse desenvolvimento, essa estruturação também possa ir para o campo, como bem colocado por você, pode ser uma possibilidade, um caminho a ser trilhado e refletido para tentar mitigar os impactos desse êxodo. Mas também me chamou a atenção quando você coloca que a própria forma da economia brasileira, hoje as relações de consumo, o quanto isso afeta também o agronegócio. Evidentemente, a produção ela tem seus custos e tudo isso precisa ser mantido. Para que o agronegócio funcione, a máquina precisa andar e, claro, tem um custo. Mas, muitas vezes, o país enfrenta as suas instabilidades econômicas, que é já uma característica inerente da condição do Brasil. O Brasil, que é um país tão grande e que com tantas atividades econômicas também que vão estruturando a forma, até mesmo os estados, como vão se organizando. Mas o agronegócio faz parte da economia e também é afetado devido a essas instabilidades. E mais recentemente, a questão dos tributos, a questão das taxas. Não é verdade, Paulo?
Veja bem, tem uma série de coisas aí que estão acontecendo e que, na verdade, alguém está pagando o pato, né? O agronegócio agora também entrou na roda, as indústrias também estão, enfim, o comércio, todo mundo está pagando.
O consumidor, né?
Consumidor está pagando por uma coisa que era um dever de casa que hoje não está sendo feito pela União. Então, tudo isso acaba afetando as atividades, porque o custo é muito grande, você acaba gerando, e nem sempre, um dos grandes problemas que tem na atividade rural é que não tem como você transferir o custo para o produtor. Por quê? Porque quem compra, não é o agricultor que vende o seu produto, são as empresas que compram. Então, mesmo que o seu custo aumente, ele não pode fazer nada. Então, isso daí é uma das coisas que também nós tivemos muitas fases aqui da nossa agricultura e da pecuária, onde a atividade estava muito ruim, então muita gente saiu da atividade, né? Então, às vezes, acabou vendendo para o vizinho, acabou vendendo para outros, mas isso daí foi um momento que também ajudou no êxito naquele momento. É, como você bem disse, nós estamos num país que a verdade hoje não é mais amanhã. As coisas mudam assim muito rapidamente, muito rapidamente. Aquilo que você acha que é legal, parece que hoje já não é mais. Então, quer dizer, como que você consegue convencer uma pessoa, uma empresa, a fazer um grande investimento num país que nem o nosso? É difícil, é difícil. Juros altos, dificuldade de mão de obra, né? A lei trabalhista também parece que está retrocedendo a tudo que a gente conquistou algum tempo atrás. Então, para o empresário, talvez seja mais fácil: não, vou deixar meu dinheiro aplicado lá, vai me render o juro numa tarifa, nesses valores que nós estamos hoje, do que eu ficar investindo. Por que que eu vou arrumar confusão? Enfim, são coisas que tudo atrapalha ao nosso desenvolvimento.
Para finalizarmos então, Paulo, ainda assim, diante desses desafios, o Sindicato Rural se faz, tem um propósito, um papel muito importante no fortalecimento da classe produtiva.
Sim, não tem nem dúvida. O produtor rural, ele é um batalhador, ele não para. Nós tivemos o grande exemplo que foi durante a pandemia de Covid, que praticamente tudo parou, mas o agronegócio não parou. E ele vai continuar. Às vezes ele está colhendo hoje e já vai plantar em seguida, sabendo que o preço daquilo que ele está plantando não é o melhor, mas ele está plantando. Enfim. E o sindicato vem dando todo o respaldo, informações, treinamento, tudo que é possível para que ele tenha uma atividade melhor, mais lucrativa, né, para se manter dentro da atividade na área rural.
Muito bem, Paulo, muito obrigado pela sua contribuição aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço e continuamos à disposição.